A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultura Revista, o panorama cultural da nossa arte em notícias e entrevistas. Apresentação, Mariane Antunes. Olá, ouvintes da Rádio Cultura, este é o Cultura Revista, o programa que reúne informação, utilidade pública, entretenimento, dicas de saúde, gastronomia, cultura e arte, de segunda a sexta, aqui na Rádio Cultura. Acompanhe também o Cultura Revista pelo site cultura930.com.br, baixe o aplicativo Cultura 930 e participe da nossa programação pelo WhatsApp 9850-50930. Eu sou Mariane Antunes e sigo com você nesta próxima hora. E eu começo o programa de hoje com uma conversa com João Roberto Bort Jr., doutorando em Antropologia Social pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. É cientista social que usa a arte para democratizar a reflexão acadêmico-científica. João Roberto também é colunista do portal Cultura 930. Ele fala comigo direto da Unicamp por telefone. João, boa tarde, bem-vindo ao Cultura Revista.
Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite.
Seja muito bem-vindo, João. Queria que você começasse contando um pouquinho como é que é a sua trajetória, como é que você chegou até o seu doutorando aí nesse momento.
Bom, minha trajetória, na verdade, ela já tem alguns anos, né? Eu comecei como aluno de Ciências Sociais aqui no Unicamp, e desde a minha graduação eu iniciei pesquisas na área de Antropologia. E depois disso eu saí da Unicamp, fui fazer meu mestrado na Universidade Federal de São Paulo, onde eu fiz um trabalho sobre missões católicas em áreas indígenas. Especialmente eu trabalhei com uma missão católica no estado de Roraima, na área indígena Yanomami. E depois, entre o meu mestrado e meu doutorado, eu refiz um pouco a minha trajetória acadêmica, intelectual, e iniciei a minha pesquisa mais recente, que é um trabalho sobre a relação de um povo indígena que habita o sul de Minas Gerais, ali na região de Poço de Caldas. Eu estudo um pouco a relação dessa população indígena com a cidade, né? E entre o meu mestrado e meu doutorado, meu doutorado que eu realizo atualmente aqui na Universidade Estadual de Campinas, eu ingressei também como professor na rede pública do estado de São Paulo, que foi um momento no qual eu percebi que um conjunto de reflexões, um conjunto de ideias que circulam muito dentro do campo acadêmico precisavam ser explicitadas a um público maior em razão da minha própria percepção como professor de estudantes que não estavam ligados ao universo acadêmico. Então foi naquele momento que eu senti que eu precisava escrever para um público mais amplo, e eu iniciei esse momento escrevendo em alguns jornais da região aqui de Campinas, né? E foi por isso que eu criei um apreço por escrever textos, por exemplo, esse que publiquei recentemente no portal da Cultura de 930, né?
Sim, um super artigo, né, que a gente teve na semana passada aqui, que relata bem, né, essa questão. Mas, João, eu queria que você comentasse um pouquinho como é que você vê, neste momento, a pesquisa no Brasil. A gente teve recentemente corte de verba de pesquisa, aí uma questão das bolsas de estudo. Como é que você vê isso?
Então, nós estamos passando por um momento bastante delicado no que diz respeito ao financiamento das pesquisas no Brasil. E isso está ligado diretamente ao momento político pelo qual nós passamos, né? É claro que o que tem acontecido nesse momento no que diz respeito aos financiamentos públicos de pesquisa em hipótese alguma, está descolado dos projetos políticos que se tenta consolidar agora, nesse momento, né? Isso significa que se os cortes pelos quais a universidade e a pesquisa acadêmica têm passado, ela não diz respeito só a uma crise econômica do Brasil, mas ela diz respeito a um projeto político para a sociedade brasileira que a gente precisaria refletir mais profundamente do que ele significa, por exemplo, em termos de autonomia enquanto nação, né? Porque isso é muito complicado a gente pensar numa sociedade politicamente forte, autônoma, sem desenvolvimento científico, né? Ou seja, olhar para os cortes de verbas na universidade, como, por exemplo, os últimos anúncios de que haveria significativos cortes no número de bolsas, né, de financiamento de pesquisas, é olhar justamente para o tipo de projeto político que certamente estão querendo constituir para o país, né? Nenhuma sociedade moderna, contemporânea, atingiu uma posição política no cenário internacional ou conseguiu uma autonomia econômica, social, enfim, sem um projeto significativo para o seu desenvolvimento intelectual, tecnológico e etc., né? Então, acho que para quem está fora do universo acadêmico, é preciso entender que o que está em jogo é um projeto de sociedade, né? E o que é que a gente almeja para o país.
Certamente, os projetos, na verdade, de todas as áreas nos mostram caminhos, né? Dão voz para diferentes tipos de grupos e de pesquisas e que fomentam a continuidade, né? da existência. Então, pensar num corte, na falta de incentivo à pesquisa é uma situação bastante grave nesse momento, né?
É grave, e porque nós estamos falando de pessoas, né? Porque a ciência ela não existe... a ciência ela não existe descolada da vida das pessoas, né? A ciência é feita por pessoas que precisam ter segurança no seu trabalho para que elas possam de fato acontecer, né? Então, cortar bolsas de estudos, por exemplo, não fornecer o conjunto de verbas, um conjunto de verbas significativa para que se possa realizar pesquisa, significa afastar essas pessoas desse tipo de trabalho, né? Então, é fundamental que a gente pense na vida dessas pessoas que estão produzindo ciência e conhecimento para a sociedade brasileira.
Certamente. Eu queria que você comentasse um pouquinho agora sobre a relação do seu projeto de estudo com a arte. Um dos projetos, né, que você publicou na sua coluna recentemente é sobre a Mostra de Cinema Indígena, que acontece agora, dia 28 e 30, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Como é que é essa ideia? Como é que é a relação da sua pesquisa com a arte?
Bom, eu acho que, na verdade, tem duas questões aí por trás que me mobilizam a me voltar um pouquinho para o cinema indígena. A primeira que é meu próprio interesse acadêmico, de entender um pouquinho... o que é a vida indígena e o que é a prática dos indígenas, né? Ou seja, esses sujeitos, eles também estão produzindo cinema, eles também estão produzindo produções audiovisuais, e eu, enquanto acadêmico que me relaciono com esses universos culturais e sociais, tenho esse interesse em compreender um pouquinho como é que os indígenas têm produzido filmes e quais são os objetivos deles quando eles se tornam cineastas, realizadores de produções audiovisuais. Eu acho que isso é um ponto. Um segundo ponto diz respeito a esse meu lado mais interessado em tornar mais amplo o conjunto de conhecimentos que a gente produz aqui, por exemplo, dentro da antropologia, né? Fazer uma mostra de cinema indígena significa tentar aproximar um público que não necessariamente é antropólogo do universo dessas populações. por exemplo, assistir um filme produzido por uma população como a população Chavante, que já foi, a gente já fez um ciclo de cinema Chavante aqui na universidade, significa que essas pessoas possam, através das imagens que eles produzem, se aproximar desses universos, e isso tem um resultado muito interessante, que é a quebra, por exemplo, de alguns preconceitos em torno dessas populações. E, por outro lado, eu acho importante que a gente pense essas atividades dentro da universidade num momento significativo pelo qual passa a Unicamp, que é a chegada, com muita luta, por sinal, do vestibular indígena. Ou seja, no próximo ano nós teremos 72 vagas reservadas a indígenas no conjunto de cursos que existe aqui na universidade. Isso significa que a vida dessas populações, elas precisam estar na pauta da universidade, ou seja, na rotina da instituição, né? Então, a mostra de cinema, ela tem esse, pelo menos do meu ponto de vista, e daqueles que organizam a mostra junto comigo, ela tem essa dupla entrada, né? Uma importância acadêmica, de entendermos essas populações, esses sujeitos, inclusive nas suas atuações como artistas, e, por outro lado, aproximar o universo acadêmico desses sujeitos que também querem se formar, né?
Quais são as próximas ações já previstas dentro desse projeto?
As próximas ações da?
Da mostra, né, dos ciclos de cinema indígena, o que vocês têm previsto para os próximos meses já?
Então, nós temos, na próxima semana, nós teremos 3 dias da mostra aqui no Instituto. Cada dia terão 2 sessões, com mais ou menos de 2 a 3 curtas-metragens feitos por indígenas e não indígenas. Porém, nós imaginamos que nos próximos meses nós vamos retomar um ciclo que não foi possível no primeiro semestre agora de 2018, em razão de uma série de mobilizações políticas que tivemos aqui na universidade. Nós pretendemos, então, no próximo semestre, reiniciar um ciclo de cinema Kaingang, que foi um ciclo que a gente não conseguiu fazer, e ele vai apresentar um conjunto de filmes produzidos pelos Kaingang, que vivem no norte do Paraná, particularmente na aldeia Apucaraninha. É uma parceria nossa com o Centro de Memória e Cultura Kaingang, que está sediado nessa terra indígena, e nós também acabamos de ser contemplados com um projeto aqui da universidade para ampliarmos essa mostra de cinema. Isso significa que, provavelmente, nos próximos meses, a gente tenha ciclos de outros povos indígenas que se localizam no Nordeste do país e na região do Brasil Central, de forma que esse apoio financeiro dado pela universidade para a nossa mostra vai permitir aproximar ainda mais essas populações que estão um pouco distantes aqui do estado de São Paulo, né? Nós prevemos trazer realizadores indígenas para a universidade para fazer esse debate, essa discussão aqui com a gente. Enfim, eu acho que tem um conjunto de populações que nós, organizadores, temos em mente para fazer as amostras, e nós estamos já ainda gestando, mas é mais ou menos isso que nós esperamos nos próximos meses.
E, João, eu sei que a pesquisa está mais centralizada aí na universidade, mas eu queria que você falasse para os nossos ouvintes aqui de Curitiba, Paraná, região metropolitana, como é que as pessoas podem ter acesso tanto aos seus trabalhos de pesquisa, quanto às mostras, quanto às sessões de cinema, se vocês têm endereço na internet, se vocês transmitem de alguma forma para que as pessoas que estão aqui também possam assistir.
Bom, eu acho que a população, de forma geral, pode ter acesso ao conjunto de trabalhos que nós, pesquisadores, obviamente, produzimos, ainda que ela seja escrita numa linguagem não tão acessível, às vezes, por estarmos escrevendo em linguagem muito técnica. Porém, é um interesse nós, de organizadores, por exemplo, da amostra, fazermos a transmissão ao vivo da amostra aqui do nosso instituto, né? Isso ainda não está muito certo, porque ainda nós estamos nos momentos finais de organização para a semana que vem, mas Essa é uma das propostas, né? De que a gente venha a fazer a transmissão ao vivo dessa amostra e das futuras. Por outro lado, o centro de pesquisa ao qual eu faço parte e os demais organizadores também, que é o Centro de Pesquisa em Etnologia Indígena, ele tem um canal no Facebook também divulga uma série de entrevistas e palestras que nós realizamos sobre essas populações, né? Ou seja, o público mais amplo pode acessar tanto no canal do nosso centro, como no próprio site do centro, que lá provavelmente encontrarão mais informações.
Você pode repetir o site para a gente, por favor?
O site está vinculado ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e o centro chama-se Centro de Pesquisa em Etnologia Indígena. Se os ouvintes acessarem o site do Instituto, muito provavelmente conseguirão encontrar o link de acesso ao centro de pesquisa.
Perfeito, João. Quero muito agradecer a sua participação aqui no Cultura Revista. Para quem está ouvindo, tem um link, mostracinemaindige.wixsite.com/cpi. E quem ficou interessado no vestibular, o site é convest.unicamp.br/vestibularindigena2019, certo?
Certinho.
É isso. João, muito obrigada.
Eu que agradeço. Um grande abraço a vocês, a todos da redação e aos ouvintes.
É isso, Cultura Revista vai para um breve intervalo e volta já. Você está ouvindo Cultura Revista.